Boa noite, Lígia. Muito obrigada por essa participação. A Lígia, que é nossa psicanalista, e ela sempre entra complementando. Hoje ela deu quase que um depoimento pessoal aí, contando essa experiência difícil que ela teve nesse processo de aceitação pela família, né? Onde ela mostra até que as pessoas ao redor dela achavam que o sofrimento delas era muito maior do que a questão dela ali, esse processo da aceitação, né, o que ela estava vivenciando dentro de casa. Então, conversei muito até com a Lígia à tarde sobre isso, né? Eu acho que é um tema relevante, porque são sensações que a gente tem muitas vezes dentro da família, dessa não aceitação. Isso surge quase como um abuso. A gente fala muito de abuso em relacionamentos, mas existe esse abuso também dentro das famílias, né? Então, também é uma forma de abuso. E a gente tá com a Marise, e a Marise conseguiu entrar, né? Que bom, aí viva a Marise! Então, eu vou apresentar para vocês, nossos ouvintes, essa nossa convidada maravilhosa que, ao lado da Amanda, veio fazer parte hoje do Rádio Love aqui com a gente. A Marise Félix, ela é professora aposentada, ativista no movimento LGBTI há 17 anos, com vários cursos na área de gênero e diversidade sexual. Ela é criadora do grupo NPD Trans, com mães e pais de todo o Brasil. Boa noite, Marise, que bom que você está aí com a gente.
Boa noite, gente. Desculpa o atraso, é que eu sou uma internet discada, viu? É difícil aqui a coisa, hein? Eu tô bem a passos, mas eu chego lá, né? Eu sou uma das fundadoras do grupo nacional Mães pela Diversidade, e dentro do Mães pela Diversidade, eu criei um grupo só de mães de trans, porque eu via a minha necessidade de conversar com os meus pares, ou seja, outras mães de pessoas trans. E eu as encontrei no próprio grupo Mães pela Diversidade. Oi, Fabiana. Encontrei dentro desse grupo outras mães e criei um grupo. Dentro do NPD Trans, né, nós conversamos, as mães e pais que lá estão, e nós temos lá mães, pais, avós, tias, madrinhas, pessoas que são as responsáveis pela criança, pelo jovem, pela pessoa trans. Estamos com muitas crianças trans dentro do nosso grupo, muitas mães de crianças trans. E nesse grupo há um acolhimento, exatamente o oposto do que a menina acabou de falar, né? Que ela acabou de falar. E é importante a gente pensar que as mães também que chegam para a gente, na maioria das vezes, elas procuraram alguém. Então, elas já estão um passo à frente da mãe dessa menina que acabou de dar o depoimento, né? Porque elas foram procurar alguém que as ajudasse a entender aquela nova situação. Eu quero também defender aqui os meus pares, que são as mães e os pais. Vejam todos, nós, todas as pessoas, nós somos criados dentro dessa mesma sociedade, com todos esses dogmas, com todas essas coerções sociais, com todos os defeitos e virtudes que essa sociedade tem para nos impingir, inclusive a rejeição àquilo que não é considerado o ideal normal, qual seja a transexualidade de uma das nossas crianças. Imagina, eu com a minha família toda certinha, vou ter um filho trans? Isso não estava na minha agenda de vida. Então, da mesma forma que a pessoa LGBTI e a pessoa trans especificamente não se sente preparada para ser como é, porque ela também foi ensinada que isso não está certo, os pais e mães também levam um tempo para sair dessa zona de conforto, daquilo que ele conhece dentro dessa sociedade. A gente costuma usar aquela ideia do luto, né? Primeiro da aceitação, eu não sei quais são as todas, assim, mas você tem que primeiro é a negação, depois é a culpa, por último, é que vai ser a aceitação. Aceitação é uma palavra que eu até nem gosto muito, né? Porque assim, quando eu digo, eu te aceito, João, né? Eu estou me colocando um degrau acima de você, eu estou te olhando de cima, né? Eu posso dizer que em relação ao meu filho, o que aconteceu foi que quando ele tinha 16 anos recém-completados, é que eu soube que eu tinha uma menina lésbica dentro de casa. E eu tinha muitos amigos LGBT da faculdade, que eu voltei a estudar depois dos 40 anos, fui fazer uma nova faculdade e tal. E conheci muitas pessoas LGBT, que eram meus colegas, e voltei a trabalhar, e trabalhei com muitas pessoas, principalmente gays. E para mim, quando eu soube do meu menino, na época, né, da minha menina, eu achava que seria muita hipocrisia da minha parte. Eu recebia na minha casa, eu ia na casa deles, eu trabalhava com eles, eu estudava com eles e elas, eu saía para beber chope, para ir fazer um monte de coisa. Quando era o meu filho ou a minha filha, eu ia rejeitar. Então, não sei, eu não sou uma pessoa religiosa, mas pelo contrário, eu sou uma pessoa bem avessa à religião. Mas eu tive muita sorte de ter uma calma muito grande e conversar com a minha filha e dizer para ela que dentro da minha casa, ela ser uma pessoa lésbica não era um problema. Não era um problema. O meu problema de mãe, e aí a Aline é mãe, né? Também de pessoa LGBT, então o meu problema era vê-la infeliz, porque ela era muito infeliz. Ela era uma pessoa infeliz, uma adolescente completamente diferente dos irmãos, que tinham vários amigos, que viviam saindo, que, sabe? E ela não, ela era aquela pessoa que se escondia embaixo de um cabelo todo desgrenhado, de uma capa preta que ela não tirava, para se ela botasse o pé fora de casa, ela enfiava aquela capa preta, ela se escondia. E quando eu disse para ela, isso não é um problema, meu problema é ver você assim, né? Se escondendo, se autoflagelando. E a partir daquele momento, ela mudou, ela aposentou a capa, ela começou a comprar outro tipo de roupa que ela gostava mais, cortou o cabelo bem curtinho, descoloriu, ficou aquele amarelo, cor de manga, sabe, caroço de manga chupado, e de longe você a via. Antes ela se escondia, ela passou a se mostrar. Mais tarde, acho que uns 8 anos mais tarde, só que ela falou que era uma pessoa à frente. Mas nesse momento, eu já tinha convivido, sim, né, todos esses anos, com várias pessoas, várias e várias, muitas que são minhas amicíssimas hoje, tanto homens quanto mulheres. Então, para mim também não foi um susto. Na minha família, eu não cheguei pedindo permissão para ninguém, né, para dizer que eu tinha uma filha lésbica ou um filho trans. Eu simplesmente disse, é fulano, agora é Antônio, é o meu filho, esse é o meu filho. Não tem namorado, não. Ela tem namorada, porque ela é uma menina lésbica. Eu nunca tive eu fiz uma reflexão, escrevi um texto para mim mesma, né? Uma coisa boba para mim mesma. Eu gosto muito de fazer isso, que me faz refletir. Então, a minha reflexão foi: quando eu soube que eu tinha uma filha lésbica, eu fiquei pensando tudo isso, todos esses clichês, né? E agora, o que, que os outros vão dizer? E agora, o que, que eu vou fazer? E agora, o que que eu não sei o quê? Peraí, eu? Eu? Não, eu não. Ela, ele, a minha filha, o meu filho. Porque ele é muito corajoso de chegar e falar assim, olha, eu sou assim. É assim que eu sou, é assim que eu vim ao mundo. Né? Muita coragem de uma pessoa, principalmente aqui, né, gente? Vamos combinar, nós estamos... Vivemos num país que mais mata a pessoa trans. Vivemos num país extremamente homofóbico e racista, né? Machista. Estamos vivendo uma época de muita violência, muita violência. Então, para uma pessoa escancarar o guarda-roupa, escancarar o armário e falar assim, eu sou uma pessoa que não sou heterossexual, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, e eu tenho que aplaudir essa coragem. Antes de mais nada, e aí, como boa canceriana que sou, eu sou uma mãezona, né? Eu quero todo mundo embaixo da minha asa. Por mim, os meus filhos vinham casar e morar comigo, né? Eles não querem, óbvio, né? Exatamente porque eu sou assim. Mas, como boa canceriana, a primeira coisa que eu pensei foi no meu filho. É o meu filho. Eu amo esse filho. Esse filho foi o filho que eu gerei, que eu pari, que eu amamentei quase 3 anos, sabe? Então, é o meu caçulinha, e aí eu pago o preço disso com os filhos mais velhos, né? Por causa do meu nenenzinho, que é um homem que já vai fazer 33 anos, é um homem maravilhoso. E é um homem maravilhoso exatamente porque foi uma mulher maravilhosa. Porque dentro dele existe essa mulher maravilhosa. Então, eu não sei se eu estou divagando muito, se tiver, vocês me puxam para baixo, porque quando eu começo a falar, vou voando. Mas é. Antônio é esse homem maravilhoso porque dentro dele tem essa mulher, então, que é a minha filha que está ali, né? Então eu não digo assim, eu perdi uma filha. Eu não perdi a minha filha está ali. Melhor ainda, agora eu tenho mais um filho. Eu tenho a minha filha e tenho meu filho, está ali, né? E assim, eu não tenho fotos dele espalhado pela casa toda quando era uma menina, mas eu tenho umas 2 fotos dele criança, né, que está na minha sala junto, porque eu tenho muito disso, né, de espalhar foto dos meus filhos, dos meus netos pela casa inteira. E ele não se incomoda com isso, né? Houve um período de transição minha também, óbvio, no aprender o nome, o pronome correto e tudo, entender que ele não gosta que se refira ao nome morto dele, ele não gosta, então eu não falo, é um nome que eu já procuro esquecer. Mas às vezes eu tenho atos falhos e falo. Às vezes estou conversando assim, normalmente contando alguma coisa e surge e eu falo. E é muito assim inconsciente que eu falo. Né? E eu já fiz a análise disso para terapeuta, viu, gente? Eu não estou maluca, não. É a saudade de ter aquela menininha que um dia ele foi, mas eu tenho. É um filho extremamente carinhoso. Os pais e as mães, eles precisam, e é isso que eu procuro dizer aos jovens, né, aos filhos e filhas que me procuram, que esses pais, por serem criados nessa sociedade, do jeito que é, e do jeito que está, agora pior ainda, né, acreditando em mamadeira de piroca e por aí vai, esses pais, eles precisam de um tempo para se adaptar a uma nova realidade, né? É uma novidade, puxa vida, eu não sei o que é isso. Nós tivemos, ainda no governo Dilma, nós tivemos uma conferência de direitos humanos em Brasília, e eu tive a oportunidade de ir. Então tivemos primeiro durante 3 dias a conferência, as conferências separadas de idosos, de pessoas com deficiência, da juventude, LGBT, e eu não sei, teve mais uma, não me lembro o que, não me lembro. E aí nos outros 3 dias foi a conferência de direitos humanos, que representantes de cada um desses grupos participaram. Fabiana, lindo. Tinha muita pessoa trans. Tinha muita gente que rejeitava. O refeitório era um refeitório comunal, né? Sentavam-se em mesas enormes, que cabiam 10 pessoas, assim. E quando as pessoas trans chegavam e sentavam, as pessoas que estavam na mesa levantavam. Muitas faziam isso. Mas muitas faziam o contrário, principalmente idosos, gente. Os idosos chegaram e falaram assim: eu nunca na minha vida, nós tivemos esse relato, de uma mulher trans, que estava com um sorriso daqui a aqui, porque a idosa chegou para ela, um grupo de mulheres idosas mesmo, magras, quase 80 anos, chegou para ela e falou assim: nunca na minha vida eu convivi com uma pessoa como você, eu não conheço nada disso, você não quer sentar com a gente explicar? E ela sentou e almoçou e conversou, e depois ela foi lá contar para a gente, né, do grupo de mães, ela foi lá contar pra gente essa felicidade. Então a gente teve muita gente assim, ao mesmo tempo que tinha gente que levantava da mesa, queria expulsar do banheiro, a gente teve muita gente assim. E o que chamou a atenção foram as pessoas idosas. Elas estavam ali para aprender, elas queriam aprender. Eu acho que isso é importante na nossa sociedade, né? Na minha vivência de ativismo, o importante é eu querer aprender. Mais do que os cursos que eu fiz, eu aprendi na vivência, no empirismo mesmo, de estar ali convivendo com pessoas LGBT. Isso não quer dizer que todo pai e toda mãe tenha que conviver com as pessoas LGBT de todas as letras. Não. Mas tem que minimamente aprender e entender que ter uma orientação sexual diversa daquilo que eu entendo como normal, e aí vamos colocar normal, que a sociedade diz que é normal, impinge a gente que é normal, mais do que entender isso, mais para viver melhor, para que o seu filho viva melhor. Veja, quando você vê uma mulher, quando alguém vai ter bebê, pai, a mãe, o que você quer para o seu filho? Invariavelmente, você vai ouvir o quê? Eu quero que meu filho e minha filha seja feliz. Beleza. Você quer que seja menino ou menina? Ah, tanto faz. Deus é que sabe. Mas aí na hora que esse menino ou menina chega e diz, eu não sou menina não. Eu quero ser feliz assim. Ah, desse jeito não pode. Cadê aquela conversa de antes? Tanto faz menino ou menina, eu quero que você seja feliz. Quero que você seja feliz, desde que você seja feliz para me agradar. Então a gente tem que estar sempre aprendendo. E essa convivência com as pessoas trans me ensinou muito. Me ensinou a ser uma pessoa muito melhor. Ensinou a ser uma pessoa mais feliz e muito desapegada das coisas, de tudo, muito desapegada, sabe? O meu filho, os meus filhos, na verdade, né? Porque os meus filhos tiveram um abraçamento com o irmão, assim. O meu neto tinha 9 anos, quando o Antônio, meu neto mais velho, quando o Antônio realmente começou a fazer hormonização, uma série de coisas, e ele conhecia como a tia fulana, né? Daí o pai, o meu filho, virou meu pai, meu filho e a minha nora conversaram com ele, falaram com ele, olha, o tio Antônio, assim, blá, blá, blá. Ah, tá! Essa foi a resposta dele, ah, tá. Então quem dizer assim, o que eu tenho com isso? Não é problema. As crianças têm muito que ensinar, né? Se eu trouxer, tem uma piadinha que fala, né? A pergunta para a vovó, se eu trouxer o meu namorado aqui, o que você vai fazer? Toma café? Eu vou fazer café. É. E eu acho que isso é legal, sabe? Infelizmente, a gente não tem como prever quem é aquela pessoa que vai entender e ajudar e quem é aquela pessoa que vai rejeitar. Porque você vai encontrar pessoas idosas que têm um entendimento ou pelo menos uma clareza de que querem entender, assim como jovens. Então eu não posso classificar. Ah, não, é porque é de outra geração, não vai entender. É muito jovem, é muito velho, é muito... É do interior, é do litoral, é da cidade grande, é da cidade pequena. Não dá pra gente ver isso. Porque eu conheço todas essas facetas. Eu conheço pessoas dessas várias situações. E eu não posso dizer assim, só as pessoas mais velhas vão... Ah, é filho de militar. Eu sou filho de militar. Não sei se era isso que vocês queriam que eu dissesse, que eu comentasse mais. Podem perguntar, fiquem bem à vontade. Se eu não souber, eu não sei. Se eu souber, eu falo.